Bom, passamos então à pauta. Vou chamar a julgamento o item 7 da pauta. O processo é o 13/2012, PCA. Relator é o conselheiro Leonardo Carvalho, requerente Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso do Sul, FAMASUL, e requerido o Ministério Público Federal no Estado do Mato Grosso do Sul. Aqui o assunto requer a sustação da Recomendação 9/2010, proferida pela Procuradoria da República no município de Dourados, MS, a qual determina a diversas instituições financeiras o não financiamento de produtores rurais que ocupem áreas indígenas. Passo a palavra ao relator para relatório e voto, esclarecendo que haverá sustentação oral por ambas as partes.
Bom dia a todos. Antes de início, também quero me associar aos que declararam alegria de estar com o conselheiro Agra à frente da ENASP. Senhor presidente, cuida-se de um processo da relatoria do então conselheiro Fabiano Silveira. Trata-se de um pedido formulado pela FAMASUL, objetivando o procedimento, traz um procedimento de controle administrativo ajuizado pela FAMASUL, em que se questiona a legalidade da recomendação número 9, expedida pelos procuradores Marco Antônio Delfino, Emerson Calife Siqueira e Tiago dos Santos Luz, lotados na Procuradoria da República do Estado do Mato Grosso, em que a citada recomendação orienta que as instituições financeiras daquele Estado, ao celebrarem contratos, não concedam financiamentos públicos agrícolas em determinadas áreas identificadas como de ocupação tradicional indígena pela Fundação Nacional do Índio. Quero deixar registrado que este processo já teve seu início de julgamento, já com voto lançado pelo conselheiro Fabiano Silveira, o que regimentalmente me impediria de lançar novos esclarecimentos nesses autos. Todavia, os representados, após a prolação do julgamento, trouxeram fatos novos, que consistiria no julgamento de mérito de um agravo instrumento interposto contra uma decisão negativa de liminar que objetivava, em juízo, a suspensão da referida recomendação. Então, quando do julgamento aqui pelo plenário, o relator destacou que vigia uma liminar concedida pelo desembargador Coutrin. E um dos fundamentos que levou ao requerimento da instauração de um PAD, dentre outros, estaria a premissa da não observância da implementação dessa decisão judicial por parte dos procuradores. E nessa toada, os procuradores, após o julgamento do agravo, trouxeram o acordo e pediram que o Conselho se manifestasse sobre esse fato novo. Ou seja, cumpre-me nesta assentada analisar se essa decisão judicial ela estaria apta ou não a elidir os fundamentos que levaram o conselheiro Fabiano a julgar pelo acolhimento do pedido. Quero destacar que já consta dois votos proferidos. O conselheiro Tito Amaral, que inclusive aqui se encontra presente, nos dando a graça da sua presença, e o conselheiro Fabiano, naturalmente, e salvo engano, o conselheiro Almino Afonso também já proferiu o voto. Então, vamos aqui ao relatório. Cuida-se de procedimento de controle administrativo que impugna, em suma, a Recomendação 9, de 28 de outubro de 2010, expedida pelos Procuradores da República Marco Antônio Delfino de Almeida, Emerson Calife Siqueira e Tiago dos Santos Luz, então lotados na Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso do Sul, doravante designados signatários. Adoto o bem fundamentado relatório de folhas 964/1004 e relato a seguir a documentação trazida aos autos pelas partes após a leitura do inteiro voto do conselheiro Fabiano Silveira na sessão ordinária do plenário do Conselho Nacional do Ministério Público no dia 23 de abril de 2013. 1. As folhas 1016 a 1083, o Procurador da República, Marco Antônio Delfino de Almeida, remeteu cópia digitalizada dos ofícios expedidos às instituições financeiras e caminha na Recomendação 9, expedida pela Procuradoria da República no município de Dourados. 2. Em seguida, os Procuradores da República, Marco Antônio Delfino de Almeida, Emerson Calife Siqueira e Tiago dos Santos Luz, fizeram juntar aos autos nota técnica emitida pela Procuradora da República, Geisa de Assis Rodrigues, em cujo teor aborda o Instituto da Recomendação Legal, bem a impossibilidade do Conselho Nacional do Ministério Público revisar, alterar ou desconstituir a Recomendação Legal número 9/3010. A nota demonstra ainda a inexistência de qualquer infração disciplinar praticada pelos membros do Ministério Público Federal na expedição da Recomendação Legal 09/2010. 3. As folhas 1.111 e 1.200, os referidos procuradores da República peticionaram nos autos para comunicar que o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em 18 de junho de 2013, julgara improvido o agravo instrumento 2011-03-00-021-275-8, o que, à ótica dos procuradores, tornou sem respaldo trecho do voto do conselheiro Fabiano Silveira na parte em que assinala descumprimento da decisão judicial pelo Procurador da República, Marco Antônio Delfino de Almeida. Então, decisão do conselheiro Fabiano elenca diversos fundamentos, e um deles seria o eventual descumprimento dessa decisão proferida pelo tribunal, que posteriormente foi julgado o agravo e trazida aos autos a cópia que se repousa no procedimento. Na petição, os signatários transcreveram um trecho do voto vencedor prolatado pelo desembargador federal relator, o qual consignou que, no presente caso, melhor analisando os autos, o encaminhamento de recomendação por parte do Procurador da República se insere no âmbito das atribuições constitucionalmente previstas para o exercício do cargo, uma vez que, no presente caso, o objetivo é proteger interesses das populações indígenas, artigo 129, inciso 5º da Constituição Federal. A Federação de Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul, FAMASUL, as folhas 1217/1219, por meio de petição, requereu a concessão de prazo para se manifestar sobre os documentos acima relatados. 5. Os procuradores da República, em petição de folhas 1220, vieram aos autos para esclarecer que não ajuizaram ação civil pública porque os bancos cumpriram a recomendação outrora expedida, tornando dispensável o ajuizamento de medida judicial. 6. Novamente, a parte autora peticionou as folhas 1284 para requerer dilação de prazo a fim de se manifestar sobre todos os documentos colacionados aos autos pelo requerido, o que foi deferido conforme decisão deste relator às folhas 1291 e 1293, que, na mesma assentada, resolveu adiar o julgamento do feito para que a parte autora exercesse o contraditório, além de determinar que os demais conselheiros fossem cientificados de todos os documentos anexados aos autos após a leitura do relatório e voto do conselheiro Fabiano Silveira. 7. Assim, a FAMASUL apresentou manifestação às folhas 1320, na qual corrobora o entendimento de que o Procurador da República, Marco Antônio Delfino de Almeida, extrapolou os poderes funcionais ao enviar recomendação com informações insuficientes para diversas instituições financeiras, inclusive de outros estados, que sequer atuam no estado do Mato Grosso do Sul, com o objetivo de impedir financiamentos a empreendimentos do agronegócio em áreas que considera indígenas. Alega que a nota técnica apresentada pela Procuradora da República, Geisa de Assis Rodrigues, não é apta a produzir os efeitos desejados, uma vez que o Conselho Nacional do Ministério Público possui competência para a prática de atos necessários à apuração de atos infracionais em casos de eventuais abusos ou desvio de finalidade. Assentou que o fato de ter sido improvido o agravo do instrumento anteriormente interposto pela requerente em nada afeta as medidas pleiteadas nesses autos, que possuem cunho exclusivamente administrativo e têm por finalidade apurar a responsabilidade da conduta do requerido. 8. Por derradeiro, ambas as partes pleitearam nova oportunidade para produzir sustentação oral perante o plenário do Conselho Nacional do Ministério Público em razão da renovação da maioria da composição dos membros desta Corte, o que foi deferido por este relator ad referendo plenário. É o relatório. O conselheiro Fabiano Silveira, à época relator deste PCA, após exauriente instrução do feito, concluiu que havia fortes indícios de que os procuradores da República, Marco Antônio Delfino de Almeida, Emerson Calife Siqueira e Tiago dos Santos Luz, não exerceram a sua função com o zelo necessário, e assim posicionou-se pela instauração de processo administrativo disciplinar em face dos procuradores da República para apurar violação dos deveres funcionais previstos no artigo 236, inciso 3 e 9 da Lei Complementar 75/93. O eminente conselheiro assentou conclusão nas seguintes premissas a seguir transcritas, inferindo-se que os procuradores da República atuaram com abuso de prerrogativa, uma vez que a. expediram recomendação genérica, sem mencionar os limites das áreas nominadas, entre aspas, como aliás reconheceu o desembargador federal Coutrin Guimarães das folhas 104 e 105, ou uma fonte fácil de consulta, nem mesmo identificar os municípios afetados, transferindo tal encargo para as instituições financeiras, entre aspas, conforme desenvolvido nos itens 5 e 6 retro. B. Os signatários compuseram a lista de 39 áreas, omitindo o dado relevante de que, em relação a uma parcela significativa delas, não havia conclusão do processo demarcatório no âmbito da União, ou que este se encontrava embargado judicialmente, entre aspas, conforme item 7, retro. C. A despeito das consideráveis diferenças na situação jurídica das áreas indicadas, anunciara a responsabilização dos gestores das instituições destinatárias, caso não acatassem a recomendação, conduta abusiva no que se refere às áreas cujo processo de demarcação não havia sido encerrado ou com pendências judiciais. D. Agindo desta forma, induzindo a erro as instituições financeiras, os signatários pretenderam antecipar os efeitos do relatório circunstanciado, desprezando as ulteriores etapas do processo administrativo demarcatório, como também as decisões judiciais que, em alguns casos, suspendiam ou anulavam. E. A recomendação gerou clima de incerteza em relação ao financiamento público da atividade agrícola em Mato Grosso do Sul, fato previsível e que poderia ter sido facilmente evitado se o texto contivesse cautelas mínimas e distinguisse a situação jurídica das áreas nominadas, conforme exposto nos itens 5 e 6 retro. Signatários, após tomar conhecimento da instabilidade causada pela recomendação, no que se refere ao financiamento público da atividade agrícola naquele Estado e custos adicionais gerados, deveriam ter agido para minimizar os problemas que se tornaram públicos, prestando esclarecimentos complementares aos destinatários, mas se omitiram. G. Sob esse ponto de vista, a conduta do Procurador da República Marco Antônio Delfino de Almeida é ainda mais grave, uma vez que vem protelando o cumprimento de ordem judicial do desembargador federal Coutrin Guimarães, do TRF3, da terceira região, conforme o ofício de folhas 829-830. E é justamente que é nesse item G que, nós, que eu tenho que me limitar, uma vez que, se adentrar nos demais itens da fundamentação, eu estaria incorrendo em rever a matéria anteriormente decidida pelo relator. Nesse momento, o ponto nevrálgico que exige precustar se a adesão judicial prolatada pela segunda turma do TRF da terceira região tem o condão de desconstituir a deliberação manifestada no voto da relatoria do conselheiro Fabiano Silveira, no sentido da necessidade de abertura de processo disciplinar para apurar eventuais abusos na conduta dos procuradores da República. Para tanto, faz-se necessário expor algumas considerações. Em 5 de setembro de 2011, o desembargador federal Coutrin Guimarães proferiu decisão em agravo instrumento interposto pela FamaSul, deferindo pedido liminar para determinar ao Procurador da República, Marco Antônio Delfino, que realizasse a complementação da Recomendação 9/2010, por considerá-la imprecisa com relação às áreas que efetivamente ocorriam as demarcações de terras indígenas e o atual estágio, o que poderia causar insegurança nas instituições financeiras responsáveis pela concessão de empréstimos. Contudo, o egrégio TRF, por sua segunda turma, negou o provimento ao agravo instrumento, o que aconteceu em um momento posterior à prolação do voto do conselheiro Fabiano Silveira, à época do relator. No entendimento dos signatários, ora requeridos, o desprovimento do referido recurso torna-se em respaldo à menção nos autos de que o procurador da República, Marco Antônio Delfino, teria descumprido a adesão liminada do desembargador federal Coutrin Guimarães do TRF da terceira região. Quando a vida vênia, a adesão judicial não tem a prerrogativa de alterar ou desconstituir a parte dispositiva do voto do conselheiro Fabiano Silveira, que determina a adoção de providências de cunho exclusivamente administrativo para averiguar a regularidade da conduta dos procuradores da República e signatários da recomendação em epígrafe. Restou a demonstrada a exaustão nos autos a falta de zelo dos procuradores da República ao expedir recomendação, cujos excessos e abusos resultaram em danos a terceiros, inclusive em produtores rurais que se encontravam em situação regular, criando ainda um ambiente de dificuldade e incerteza para os financiamentos no setor agrícola por meio de mensagens coercitivas aos dirigentes das instituições financeiras. De tal sorte que, se não houve descumprimento da decisão judicial por parte do Procurador da República, Marco Antônio Delfino, houve negligência na forma como a recomendação foi expedida e nos impactos negativos que ela provocou na atividade econômica desenvolvida no Estado do Mato Grosso do Sul, conduta que não se coaduna com a atuação responsável e consequente dos membros do Ministério Público. Por uma série de fatores a seguir listados, pode concluir que os procuradores da República não exerceram seu munus com o zelo necessário que o encargo de membro do Ministério Público exige. Isto porque a recomendação não identificou os limites das terras indígenas para instituições financeiras, apesar de conclamá-las a não concederem financiamentos públicos agrícolas nessas áreas, possuindo caráter excessivamente genérico. B. A recomendação listou 39 áreas reconhecidas como de tradicional ocupação indígena, mas omitiu informações relevantes fornecidas pela FUNAI nesses autos de que, em relação a uma parcela significativa delas, não havia conclusão do processo demarcatório no âmbito da União, ou que este se encontrava embargado judicialmente. C. Embora a recomendação mencionasse áreas cujo processo de demarcação não havia sido encerrado ou com pendências judiciais, o que legalmente não as tornava terras indígenas, o seu texto anunciava a responsabilização dos gestores das instituições financeiras que concedessem financiamentos agrícolas em área tradicional, ocupação indígena, induzindo aí as instituições sobre a real situação jurídica das terras listadas. D. Os procuradores não realizaram um estudo ou análise prévia sobre o impacto socioeconômico da recomendação, que, por sua vez, gerou uma situação de segurança para o mercado de financiamento público da atividade agrícola do Mato Grosso do Sul, afetando, inclusive, produtores rurais que se encontravam em situação regular, uma vez que as instituições, receosas com a recomendação, suspenderam a concessão de financiamentos de forma geral. E. Segundo o depoimento constante dos autos, a recomendação acabou, ainda gerando custos adicionais para a concessão de financiamento e atraso nas transações comerciais em andamento, porque os agricultores passaram a ter que comprovar a regularidade de suas terras, requisito que não costumava ser exigido pelas instituições. F. Os procuradores, após tomar conhecimento da instabilidade causada pela recomendação, descuidaram-se em tentar minimizar os desdobramentos negativos dela, que poderia ter sido feito com esclarecimento do conteúdo da recomendação e do seu escopo aos destinatários do ato. Não há dúvidas que a recomendação é um importante instrumento assegurado do Ministério Público pelo ordenamento jurídico brasileiro com vista à melhoria do serviço público e relevância pública. Mas há quem, dentro do próprio Ministério Público, não se conforme com a utilização que vem sendo dada ao Instituto, vislumbrando exagero nos métodos de sua utilização. Colhe-se, nesse sentido, a lição de Paulo de Bessa Antunes, no livro Inquérito Civil, Considerações Críticas. Qual a natureza da recomendação? Esta é uma questão bastante árdua, pois diz respeito à adoção por órgãos estranhos ao Ministério Público de medidas que, segundo a ótica do Ministério Público, são as mais adequadas para uma determinada situação. Aqui entra-se no delicado campo da separação de atribuições e de poderes, pois, em tese, o parquê passou a ter ingerência direta na administração pública, não raras vezes modificando decisões administrativas. É fato que, muitas vezes, decisões administrativas contrárias ao interesse público são revertidas pela ação ministerial. Penso, porém, que devemos examinar o assunto sob a ótica do papel das instituições em um regime democrático. A função do Ministério Público é, evidentemente, aquela estabelecida pela Constituição Federal. Na lei fundamental, não existe qualquer previsão da figura da recomendação. Geralmente, a recomendação é formulada pelo parquê como resultado de um trabalho apuratório prévio. Em geral, ela se origina de um inquérito civil ou das peças de informação. Ela deve ser vista como instrumento de aperfeiçoamento da administração e de colaboração. Não há, evidentemente, qualquer obrigatoriedade que o recomendado cumpra os termos da recomendação. Ela, na melhor das hipóteses, assemelha-se a uma notificação extrajudicial. Entretanto, observa-se que, em alguns casos, a recomendação tem sido utilizada como uma forma de coação contra o administrador público, forçando-o a tomar determinadas medidas que, frequentemente, resultam em prejuízos para terceiros. É claro que, sob a ameaça de se ver processado por improbidade administrativa, o administrador dificilmente deixará de atender à recomendação, que, no caso, passa a assumir foros de decisão judicial transitada e julgada. Esse é o excerto desse doutrinador Paulo de Bessa Antunes. Prosseguimos. O que se busca pontuar com tais transcrições é o inegável caráter coercitivo da recomendação, caracterizando-se quase como uma ordem para se sanar a ilegalidade vislumbrada pelo Ministério Público, sujeitando-se à autoridade competente a eventuais penas de lei. É de se ressaltar que, do ponto de vista das instituições democráticas, a prática arbitrária que resulta em prejuízo a terceiros não é mais razoável para o bom desempenho das atribuições constitucionais atribuídas ao Ministério Público e merece repúdio. Por todo exposto, voto no sentido de manter em toto o voto já prolatado pelo conselheiro Fabiano Silveira, relator originário deste procedimento, por entender que os fatos supervenientes à leitura de seu voto em plenário não têm o condão de desconstituir ou alterar a disposição concernente à abertura de processo disciplinar em face dos procuradores da República. E aí, presidente, eu quero esclarecer que aqui não se trata do julgamento da responsabilidade desses membros do Ministério Público. Nós não estamos aqui, pelo menos nessa, na minha visão inicial, dizendo que eles cometeram ou não infração administrativa, mas sim vislumbrei, a partir do voto do conselheiro Fabiano Silveira, que naquela oportunidade reconheceu a existência desses indícios para a abertura de um procedimento administrativo disciplinar, o qual será um ambiente propício para averiguar o conteúdo e o alcance dos fatos em relação às responsabilidades a ele atribuídas. Quero destacar que nós não estamos aqui a julgar o procurador Marco Antônio Delfino e os demais procuradores, mas tão somente abrir a via no qual eles terão possibilidade de apresentar a defesa e que o relator a que será distribuído poderá decotar e até mesmo verificar se efetivamente existem responsabilidades a serem punidas. No caso, aqui se trata tão somente da abertura de um processo administrativo disciplinar, que na minha ótica o fato que os procuradores trouxeram após a prolação do voto do conselheiro Fabiano não teria o condão de destituir os demais fundamentos da decisão por ele proferida. Então, destaco que na decisão do conselheiro Fabiano, não observei qualquer sanção. O que nós estamos aqui é a análise se abrimos ou não um procedimento administrativo disciplinar para apurar estes fatos. Certo? Então, no ambiente do PAD, é que será oportunizado efetivamente a análise se houve dolo, qual foi o grau de participação do procurador Marco Antônio Delfino nos fatos, qual foi a participação dos demais procuradores e se, de fato, ao fim, eles merecem ser imputados com algum tipo de sanção ou não. Nós estamos aqui tão somente a deflagrar um procedimento em que será assegurado aos mesmos o devido contraditório e ampla defesa assegurada na Constituição Federal. Não se está aqui fazendo qualquer juízo, digamos, de definição de que as condutas perpetradas pelos procuradores, de fato, ensejam a punição.
Conselheiro Leonardo, só uma questão que me preocupa aqui. Esse processo já foi votado, né? Teve votação iniciada, e Vossa Excelência está levantando uma questão de ordem. Por que eu pergunto isso? Porque, pelo que li e ouvi agora, Vossa Excelência está votando, só que a pessoa que o antecedeu já votou, que é o conselheiro Fabiano. Então, não seria o caso de aventar a questão de ordem afeta ao plenário para verificar se deve ser reaberto ou não o processo? Por que é que está acontecendo? Regimentalmente, quem votou, né, quem o sucede, não pode votar novamente. Né? E aqui nós temos três conselheiros que já votaram. Conselheiro Fabiano Silveira, o conselheiro Almino e o conselheiro Tito. Então, se Vossa Excelência está votando, né, como poderá proceder o conselheiro Marcelo Ferra e o conselheiro Herges Dantas? Então, não seria o caso. Conselheiro... E mais, lembro que ainda temos um pedido de vista nesse processo do conselheiro Luiz. Né? Então, penso eu que seja o caso de dizer se tem fato novo ou não a reabrir o processo. E se não houver esse fato novo, como Vossa Excelência acaba de dizer que não tem, que seja dado continuidade ao julgamento do processo no ponto onde ele estava.
Conselheiro Aga, sempre. Só um minutinho. Para efeito de condução dos trabalhos, o que eu observo é, ontem, o colegiado deliberou, em razão de fato novo, por reabrir prazo para sustentação oral. Hoje o que eu vejo? O conselheiro que sucedeu ao relator traz novo relatório e traz novo voto. Portanto, não, ao entender da presidência, a questão está reaberta. Se trata de um novo julgamento em razão do reconhecimento do fato novo que esse colegiado reconheceu ontem.
Senhor presidente, eu
estou justamente dizendo que o fato superveniente não é capaz de alterar o voto do...
É o contrário, mas ele está dizendo que é uma questão de
Vossa Excelência traz um relatório, um voto, para votando para dizer que não há fato novo.
É isso que eu entendo, ele está votando uma questão de ordem. Ele está votando uma questão de ordem.
Mas isso não altera o posicionamento.
Exatamente, foi isso que eu entendi também, que ele está reconhecendo.
E o fato,
tanto é que foi reconhecido ontem, que foi aberta a possibilidade de sustentação oral.
Senhor presidente, me permite, se permite, Vossa Excelência, eu sou voto vista deste processo, e eu queria realçar aqui, sem prejuízo das manifestações do excelentíssimo relator, que, primeiro, ontem o relator achou por bem comunicar ao plenário que tinha deferido, por impossibilidades à defesa de acesso à inscrição de fazer nova sustentação oral, Sua Excelência defere que se realizasse nova sustentação oral. Eu defendi, então, que o plenário ratificasse não a sustentação oral, mas ratificasse a decisão de Sua Excelência o relator. Ocorre que eu não tive acesso a esses fatos novos. Porque como eu pedi vista, sou eu que tenho a instrução do processo, pelo menos para fins processuais. Razão pela qual, senhor presidente, eu indico o adiamento do processo, para verificar esses fatos novos. Porque o voto que eu tenho preparado tem em vista as condições dadas anteriormente a tais fatos. Então, eu, como vista, não tenho condição de apresentar o meu voto nesta sessão.
Esta é questão de ordem ao colegiado.
Acolho a colocação do conselheiro Luiz. Se o autor do pedido de vista não tem condição de esgotar, diante dos fatos novos postos,
hoje. E é o que entendi, há o reconhecimento da existência de fato novo e há o juízo de valor de que esse fato novo não altera a situação do julgamento.
Presidente,
é um julgamento.
Mas só destacar, questão, o fato novo, não é a decisão do conselheiro Fabiano...
Vista aqui presente...
Só uma questão... Na decisão do conselheiro Fabiano, ela tem diversos capítulos decisórios. Um desses capítulos diz respeito ao descumprimento de ordem judicial por parte do procurador Marco Delfino. O que os procuradores trouxeram aqui aos autos foi o julgamento do mérito do agravo instrumento. Ou seja, se o recurso foi julgado improvido, não poderia se imputar aos procuradores, em tese, qualquer sanção por conta desse descumprimento, se ao final foi julgado improvido o recurso. Então, eu estou me limitando, quando está aqui o relatório, os fatos que foram destacados pelo conselho de Fabiano, eu procurei me limitar e analisar se esse descumprimento da decisão e esse julgamento de mérito do agravo tinham condão de modificar os demais fundamentos lançados pelo conselheiro Fabiano. Na minha ótica, o fato é superveniente.
Mas conselheiro, isso é um novo julgamento. Nós reabrimos o julgamento.
Não, mas em relação ao processo está
a partir do momento em que você vai analisar um fato jurídico posterior e analisa juridicamente a extensão, a interferência desse fato jurídico no seu processamento, nós reabrimos o julgamento. Eu entendo que o julgamento está reaberto.
Senhor presidente, com um agravante, salvo o melhor juiz aqui, o conselheiro Walter, processualista, pode me corrigir. O processo está com vista a mim, sou eu que tenho que manifestar. Após a minha manifestação, é que o relator, ainda que por sucessão, tem que se manifestar.
Só uma questão, o conselheiro Luiz pediu vista enquanto não havia ainda esse fato novo, não é? O conselheiro Leonardo traz agora apreciação dele a respeito desse fato novo. Não seria o caso, portanto, de ouvir as partes que já estão aqui, foram avisadas ontem que têm garantido o acesso, aí Vossa Excelência, diante do que foi aqui exposto, pode pedir vista, agora sim, ciente desse fato novo, com a arguição das partes, que com condição de reavaliar, se for o caso.
A dificuldade que eu vejo para que se proceda à sustentação oral, eu não tenho nenhum problema, é o seguinte, é que...
sustentação oral é depois do voto.
Nós temos que analisar, pois é, a sustentação é depois do voto. O voto foi proferido, o julgamento está reaberto.
Mas é que está, presidente.
Como diria na Itália, partiamo da capo.
Mas, presidente, partiamo da capo. Esse aspecto do fato novo diz respeito a um fundamento para a abertura do PAS, não diz respeito aos demais fundamentos, por isso que eu me limitei a ele.
Eu vou submeter
posso emitir valor sobre o que já foi decidido, porque senão vou estar descobrindo o regimento interno.
Eu entendo que é o seguinte, a gente tem que anular absolutamente tudo, a partir do momento em que o conselheiro Luiz Moreira pediu vista, tá certo? Todos os atos posteriores devem estar anulados, aguardando o pedido de vista do conselheiro Luiz Moreira. Porque fora disso, qualquer outra solução aqui, a gente está maculando, entendo eu, com essa nova posição, chamar colando as MIT.
Eu vejo a dificuldade de violação do próprio, agora, do contraditório processo, do devido processo legal. Porque se a gente permite a prolação de um voto, e de um voto desfavorável, né, a essa altura nós vamos dizer que esse voto não existiu? Nós vamos passar uma borracha?
Por isso, a nulidade que eu proponho é a partir do momento do pedido de vista do conselheiro Luiz Moreira. Está preservado o voto do conselheiro Fabiano, está preservado o voto do conselheiro Almino, está preservado o voto do conselheiro Tito.
Mas eu queria uma questão procedimental que eu acho que a gente deve seguir de agora para frente. Quando chegar um processo já iniciado o julgamento e alegar qualquer das partes um fato novo, que o plenário deliberasse se a gente vai considerar esse fato novo ou não e manter o julgamento ou não. Essa decisão, quando surge um fato novo num julgamento já aberto, iniciado, não pode ficar, a meu ver, exclusivo do relator ou do voto vista. Era uma questão de ordem que deveria ser submetida ao plenário.
Eu concordo inteiramente com Vossa Excelência. Se é devido ao plenário que tem que apreciar o alcance e os reflexos jurídicos desse fato novo, o julgamento está reiniciado. É assim que entendo. Reiniciou-se o julgamento. Se é um fato novo, com interferência jurídica na condução da solução, com repercussão direta, o julgamento é outro. Ele está reiniciado. Né? E a expressão que me veio lá dos meus...
Se for reconhecido como tal, né? Pois é, presidente. Mas a questão que levanta a Vossa Excelência é reiniciado em que termos? Porque aqui a instrução cabe a mim. Eu tenho que proferir o voto. Então, neste voto, se este voto não apreciar tais votos, geraria a possibilidade do conselheiro relator se reposicionar. Mas após esta apreciação, porque o processo está concluído para mim.
Para tentar organizar, colocar aqui uma questão de ordem no conselho. Houve a prolação de um voto pelo relator por sucessão. Perfeito. Certo? Isso, de certa forma, prejudica o pedido de vista de Vossa Excelência, porque a discussão é mais ampla. Então, para ver se consigo ordenar esse procedimento, nós ouviríamos as sustentações orais e eu concedo vista a Vossa Excelência para que o julgamento reiniciado e do zero prossiga. Seria uma forma de ordenar esse procedimento.
Presidente, tanto mais que o processo anda para frente e as fases devem ser cumpridas. Me parece que ontem, quando o conselheiro Leonardo colocou em pauta este feito, caberia, no meu modesto ponto de vista, ao conselheiro Luiz Moreira e ao conselheiro Tramujas invocar que pediram vista. Eles não invocaram. Eu acho que não poderia ser colocado em pauta um processo, acho que regimentalmente, que já tenha pedido de vista.
Mas agora o erro, mas o erro aconteceu. Nós temos que consertar isso.
Mas eu relembro o que ocorreu ontem. O que se apreciou ontem foi tão somente o deferimento, por sua excelência, da reabertura da sustentação oral, e não o proferimento do voto por facto do relator. Não foi isso que nós tratamos.
Exatamente. Eu gostaria que fosse lida a certidão de julgamento.
Mas é porque a reabertura de sustentação oral, e tendo já uma inscrição, uma vez que o plenário deferiu nesse sentido, automaticamente o processo foi colocado em pauta.
Então,
olha, porque ele estava presente, o advogado.
Mas uma questão de ordem.
Se temos um problema, se cometemos um erro, esse erro há de ser cometido e não em detrimento da defesa.
Claro.
Então nós temos que corrigir esse erro, não em detrimento da defesa. Claro. Então, para ordenar isso, o que eu proponho? Houve um novo relatório, houve um novo voto, ouviremos as sustentações, eu estendo o pedido de vista ao conselheiro Luiz Moreira e o julgamento se reinicia do zero, para não haver prejuízo para a defesa.
Para reiniciar do zero, temos que ouvir a sustentação oral, porque aí a Vossa Excelência está tomando como um voto completo o voto do conselheiro Leonardo, anulado o outro julgamento, sustentação oral e vista para quem tinha pedido vista.
Essa questão de ordem, é alguém que discorde?
Presidente, é só um aspecto que me deixa preocupado, porque a perspectiva, quando se coloca em reabrir o julgamento, no meu modo de entender, eu me limitei se o fato é superveniente, mas alcança parte do dispositivo da decisão do conselheiro,
Fabiano? Mas se bem me recordo, Vossa Excelência enfrenta o problema em que se referia à parte do voto do conselheiro Fabiano e incorpora como sua toda a fundamentação dele, porque Vossa Excelência traz o voto dele.
Eu apenas reafirmo, eu não posso mudar o voto.
Reafirmar é trazer como fundamento. Então, a minha preocupação é, já que nós criamos esse embrulho, esse pacote, nós temos que desembrulhar. E esse desembrulho não pode ser em detrimento da defesa. Então, para que eu conserte, o que
então,
eu proponho
então,
é a questão de ordem,
que o
julgamento se reiniciou do zero, a gente ouça as sustentações orais
se,
e em seguida...
Se o plenário entendeu que eu trouxe para mim fundamentação do conselheiro Fabiano como se minha fosse, eu peço vênia para retirar esse processo de pauta para trazer um relatório limitado.
Mas Vossa Excelência não pode tirar de pauta. Quem pode tirar de pauta sou eu, a vista
então,
é minha.
Então tornaríamos sem efeito essa minha manifestação para ouvir o conselheiro Luiz Moreira.
Mas ele poderia.
O problema é como é que eu desconsidero um voto proferido em plenário, em sessão pública, em detrimento da defesa. E posso dizer que esse voto não existiu.
Mas, presidente, me parece que enquanto o julgamento está em curso e o juiz, ele pode voltar atrás e revogar a decisão. Eu acho que seria o caso dele revogar o juízo de valor que ele fez e só traz um fato novo para que os outros conselheiros que ainda não proferiram voto possam se abeberar desse novo subsídio.
Saliba, ele só pode trazer esse fato novo após proferimento do meu voto, porque o processo está concluído para mim. Eu que estou com o voto.
Então, duas questões de ordem. Uma superada, eu submeto a segunda, que é, então, a gente considerar suspender o julgamento agora e vamos ouvir o voto vista do conselheiro. Porque essa é a dificuldade. Como é que eu posso... Um processo que estava suspenso por voto vista...
Novo ao todo pedido de vista.
Então,
presidente, tem um outro aspecto, que o outro pedido de vista, o conselheiro Alessandro, que não está presente.
Então, eu vou submeter a questão de ordem ao plenário para tentar consertar e pedir, me penitenciando... No confronto das partes que aqui estão, dos advogados que vieram fazer a sustentação aqui, assumindo como meu o erro de ter colocado em pauta um processo que eu não poderia ter posto, mas este erro eu tenho que, de alguma forma, corrigir e que não pode ser em detrimento da defesa. Então, a primeira questão de ordem que eu coloco e submeto à votação do plenário, eu vou colher voto nominal, é que nós consideremos reiniciado do zero o julgamento, ouçamos as sustentações orais e depois estende-se o pedido de vista ao conselheiro Luiz Moreira ou não. temos um outro problema, que é o conselheiro Alexandre Tramujas pediu vista também e não está presente. Então, vou formular a questão de ordem tentando corrigir o defeito que eu assumo como meu.
Mas eu estou presente, desculpe interromper o raciocínio que o senhor está colocando, mas o conselheiro Saliba foi muito feliz, eu até agradeço.
Nós a segunda questão de ordem que eu colocarei será a dele. Então, assim, a primeira, eu vou colocar essa que eu já propus.
Se vencida, antecede.
Se vencida, eu vou a dele.
É porque a dele, eu acredito eu, que antecede, que é a possibilidade...
Sim, mas a minha, como é a mais ampla, eu acredito que ela incorpora a dele, ela anula a dele. Né?
Porque se então, eu...
depende do...
Se, porque se eu retiro...
Se eu revejo, eu vou colher o voto.
Aí o processo vai de vista ao conselheiro Luiz.
Infelizmente, eu vou divergir, vou colher o julgamento, assumindo como meu a responsabilidade do erro, né? Mas eu tenho que arranjar uma solução agora sem prejudicar a ampla defesa que é
enfim, até porque, presidente, né? Por parte desse relator, a condução desse processo sempre observei a questão do contraditório e da ampla defesa.
Eu estou assumindo como meu erro, publicamente. O erro é meu. Já me penitenciei às partes.
Presidente.
Agora, eu tenho que arranjar uma solução para corrigir este erro que eu cometi.
Presidente, eu já adianto a questão de ordem, eu voto favorável à vossa sugestão e já coloco aqui para os outros conselheiros, os eminentes pares, que eu gostaria, com a máxima vênia, pedido de vista do conselheiro Luiz Moreira, do conselheiro Assad, eu já me encontro em condições de proferir o meu voto. Depois, acho que as sustentações orais vão servir para eu ratificar o que eu já tenho em mente, eu já estudei o caso, gostaria de antecipar meu voto e coloco aqui a razão pela qual gostaria de antecipar. O processo corre há mais de 2 anos e 2 meses, a situação de indefinição me deixa bastante preocupado. Então, eu tenho já a minha convicção, o meu veredito quanto à abertura não de parte, contra quem ou contra um ou dois ou três, e eu gostaria de antecipar meu voto pedindo vênia ao pedido de vista que já foi feito.
Mas há uma questão, conselheiro Saliba, preliminar. A questão é que o processo sequer pode ser apregoado, porque ele foi apregoado por quem não tem competência de direito, porque ele é relator, ele já proferiu o voto. Então, como é que o processo é trazido a julgamento por parte que não tem essa possibilidade? E aí o processo, já antes do meu voto, já ocorrerá a votação?
Mais uma vez eu destaco, o que estou afirmando aqui diz respeito tão somente à decisão do tribunal.
Mas é uma questão jurídica
que interfere relacionado ao processo.
Mas quem, é um novo
quem tem que apreciar no voto, quem está com a palavra, a quem o conselho confiou a palavra regimentalmente, é a mim como vista. Houve um atropelo. Quem tem que se manifestar sobre esses fatos novos sou eu. Eu não havendo, volta a palavra para o relator. E aí Vossa Excelência se manifesta sobre tais fatos.
Presidente, eu posso, se você me permitir, dar a minha opinião.
Procurando uma saída para esse
Ao meu juízo, ontem, quando o conselheiro Leonardo, relator em substituição original, trouxe a questão de ordem da sustentação oral, desculpem falar, eu vou chegar onde eu quero, até com o meu posicionamento contrário, o conselho mexer onde, ao meu juízo, onde não deveria mexer, permitindo sustentação oral, praticamente reabrindo o julgamento, isso tudo é consequência disso. E a questão de ordem ficou muito resumida nisso, devia ter resolvido todas as outras questões correspondentes, também não foi. Foi até no momento que presidia a vice-procuradora, Vossa Excelência, estava chegando, então houve quatro resumos das discussões. E temos que entender que há dois pedidos de vista, de dois conselheiros, inclusive, como ressaltado, um aqui não está. Então, à vista do fato concreto, nós temos que resolver. Então, esse fato novo que foi trazido ao relator, data vênia, com todo respeito, devia ter sido compartilhado, no mínimo, com os conselheiros que haviam pedido vista. E o que não houve, na minha opinião, mais uma falha.
Encaminhado então, para todos os conselheiros a...
É bom, aí eu não estou...
Na assessoria informa que, e nós deferimos que todo o material fosse compartilhado com os conselheiros, só para não deixar qualquer dúvida quanto à preocupação desse conselheiro em partilhar informações com todos os demais membros dessa corte.
Mas assim, eu pelo menos não estive. Pelo que eu entendi aqui, o conselheiro Luiz Moreira, que pediu vista, ele não está ciente desses fatos. Por isso que eu me referi a essa forma. Então, o que que eu...
Senhor presidente, só para esclarecer, consta as folhas 1294, até para não deixar qualquer dúvida quanto a este aspecto, consta uma certidão e que assim destaca. Certifique do FEC que nesta data encaminhei aos conselheiros cópia integral e meio digital dos autos do PCA 03-2012, inclusive da documentação juntada aos autos após o voto do relator através do memorando 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13. Gabi, LC, dígito CNMP. Brasília, 10 de outubro de 2013, Valério Guimarães. É só para deixar claro e que nenhum
momento... Importante essa informação. Então, se foi compartilhado e os conselheiros que pediram vista, ainda assim, como me parece o caso do conselheiro Luiz Moreira, não está apto a votar, não se sente apto ainda assim, quer dizer, o que eu sugiro é que seja considerado o voto do conselheiro...
Retiro o voto.
Não, calma. Que considerado o voto do conselheiro, que ele pode...
Não, eu prefiro, presidente.
Não, o conselheiro fato, Fabiano não está aqui mais, né?
Não, exato. Diante desse fato, presidente, e dado a circunstância...
Só para terminar minha raciocínio, se puder. Caríssimo conselheiro Leonardo. Então, considerando que você tem todo o direito, um fato novo, como substituto do conselheiro Fabiano, proferir seu voto ou não. Vossa Excelência preferiu retirar, também é possível. Agora, eu acredito que devemos seguir o fluxo normal à vista para o conselheiro Luiz Moreira suspender o julgamento e o conselheiro. Eu até sugeria que essa sustentação oral, que é para mim uma figura esdúcia, poderia ser revogada novamente pelo conselho. Mas fora disso, o conselheiro Luiz Moreira pediu vista, ele está com a vista, então eu acho que tem que seguir o fluxo normal.
Diante desse contexto, presidente, podemos então, para corrigir,
isso não vale mais.
Uma sugestão, presidente.
Eu acho que
presidente, uma sugestão, podemos garantir o direito. Uma sugestão.
O voto visto
para o conselheiro Luiz Moreira
garante o direito de defesa.
Então, acho que uma sugestão para corrigir esse imbróglio. Acolhendo a apoderação do conselheiro Jarbas, eu torno-se efeito, até porque é possível estar em julgamento, diante desse equívoco procedimental, e remeto os autos ao conselheiro Luiz, e vou aguardar o conselheiro Luiz se posicionar sobre esse fato superveniente, na ótica dele. Então, e a questão da sustentação oral, quando deferida, foi uma observância ao contraditório para a defesa para que as partes, diante desse fato novo, pudessem expor suas razões e tentar convencer o Conselho de que aquele episódio poderia ou não excluir aquele capítulo da decisão proferida pelo conselheiro Fabiano. Então, eu torno-se efeito a minha manifestação aqui lançada e vou aguardar o conselheiro Luiz trazer o voto vista e a oportunidade em que as partes irão se manifestar.
Eu vou tentar, então, traduzir essa proposição uma questão de ordem. O relator, por sucessão, retira o voto. O processo é mantido com vistas aos conselheiros Luiz Moreira e Alexandre Tramurras, que trarão a questão de ordem ao plenário. Garantida as sustentações orais naquela oportunidade. É isso que eu entendi?
Presidente, poderia só para adequar a redação, tornar sem efeito a minha manifestação até o pronunciamento do conselheiro Luiz. Porque retirar voto, a gente não pode excluir do que já foi...
A questão de ordem é tornar sem efeito o voto proferido pelo relator, por indicação dele próprio, manter à vista para os conselheiros Luiz Moreira e Tramujas, que deverão trazer ao plenário a questão, o fato superveniente suscitado em momento próprio, na oportunidade em que se assegurará as sustentações orais deferidas na sessão de ontem.
Então, para garantir, presidente, a...
defesa, marquemos, então, sugiro que seja marcada data para o julgamento. Daqui a duas sessões, excluída a primeira de fevereiro, a seguinte. Como é que eu posso trazer a vista? Como é que eu posso trazer a vista, conselheiro Duarte? Eu trago a vista, em, digamos, no dia 17, que é a próxima sessão. E aí a defesa não tem certeza, ela tem ela terá que acompanhar todas as...
Vamos definir a sessão, então, que será trazida?
O conselheiro Assad não costuma faltar, não.
Não, ele está no SARA porque ele está fazendo uma consulta na fratura que ele teve.
17.
Então, podemos marcar a sessão para o dia 17 e eu me incumbo de conversar com o conselheiro Tramujas. Tá? Então, vamos lá. Vamos tentar fazer um resumo da questão de ordem. É, por indicação do relator, o colegiado anula...
Torna-se efeito, né?
Torna-se em efeito o voto por ele proferido, por indicação do relator. O colegiado torna-se em efeito o voto por ele proferido.
Até a manifestação.
Mantida à vista.
Não, torna-se efeito até a manifestação do.
Até a manifestação dos votos vista, que trarão ao plenário o fato superveniente apontado no processo. Ocasião em que será oportunizada as sustentações orais na sessão do dia 17 de fevereiro. Ok?
Vai colher os votos?
Posso? Todos de acordo?
Vai colher os votos?
Agora.
Vai colher o
se todos estiverem de acordo...
Não, eu só queria registrar minha posição... Eu sou da colegialidade, né, na maioria, como eu fiz ontem, registrar mais uma vez que acredito que essa questão da sustentação oral poderia ter sido substituída por questão de ordens, assuntos fáticos, né, mas acompanha a maioria, e que também não vejo muito inusitada, no mínimo, a tornar sem efeito o voto que foi proferido. Porque é um direito do relator também trazer seu voto. Mas, de toda forma, senhor presidente, atendendo o princípio da colegialidade... Quer dizer,
por indicação do relator.
Entendo como inusitado, mas no espírito da colegialidade, acompanho aí.
Pode ser feito até a manifestação do conselheiro Luiz. Eu não estou retirando a minha manifestação dos autos. Eu estou apenas exprimir o meu sentimento, do qual o cenário hoje se coloca... E diante do voto do conselheiro Luiz, eu vou reafirmar ou não esse.
Mas a sua manifestação sairá dos autos? Ou se continuará nos autos?
Continuará até a manifestação dele, porque se ele...
Esse é o problema.
Então, tornando-se efeito. Tudo bem. Não, tudo bem. Até porque a minha manifestação, ela não vai estar materializada no papel, vai estar materializada no voto que eu irei proferir. E certamente, se eu mantiver... faltando, vou manifestar.
Acho que não há risco para a ampla defesa, né? Se isso acontecer.
Até que o julgamento está em curso, né? Os membros podem
voltar atrás,
aditar. Né?
Presidente, eu posso
não,
fazer antecipação do meu voto? Não.
Você está com isso, a gente está reconhecendo que o julgamento não deveria ter acontecido, porque está com vista.
Tá.
Né? Como é que nós. Aí se vota, nós estamos prosseguindo o julgamento. Dia 17. Em dado
minha preocupação é a questão
se ficou clara a decisão do colegiado.
Queria só esclarecer uma questão também, presidente?
Prescrição.
Queria só esclarecer uma questão aqui. Ó. Ontem foi discutida a questão da regularidade das vistas e das vistas serem utilizadas como mecanismo de tirar o processo de pauta. Eu estou aqui, este processo está com vista comigo e eu estou pronto para votá-lo desde que eu tomei posse. Então, ele não está em pauta, não é por iniciativa deste conselheiro. Para ficar bem claro, conselheiro Saliba, eu não colaborei se bom, prescrever sim. O processo.
Eu acho que já está prescrito, conselheiro.
Este conselheiro aqui... Não,
eu acho que já está prescrito.
Não,
já
não
está
prescrito.
Já está prescrito.
Mas eu queria dizer a Vossa Excelência
já tá
que este conselheiro aqui está ali
tem o
conselheiro
um debate, né,
para analisar se o fato mais é de ser sucessivo ou não. Porque a recomendação ainda está em vigor. Estou a dizer o seguinte aqui, que fique... Viu, presidente? Eu fique claro aqui que eu pedi vista desse processo, eu estou com o processo, o meu voto está pronto há muito... E o processo não entrou em pauta, se não entrou em pauta, não foi por iniciativa deste conselheiro.
Posso proclamar o resultado? Agora vocês me ajudem, porque eu nem lembro mais qual é o resultado da questão de aí. Então vamos lá. Por indicação do relator, foi o conselho, tornou sem efeito o julgamento, tornou sem efeito o voto que será retirado do processo até a apresentação dos votos vista que enfrentarão o fato novo surgido, oportunidade em que será oportunizada a sustentação oral, já designada a sessão do dia 17 de fevereiro próximo. Ok? Tá claro aos advogados também? Tudo ok? Então está proclamada a unanimidade.
Presidente, eu disse aqui que o conselheiro Fabiano não estava presente e não havia como estar, se fosse inscrito, mas o conselheiro Tito está. Eu queria ressaltar a sua ilustre presença aqui entre nós, uma alegria sempre encontrá-lo.
Bem que o senhor, que Vossa Excelência não está saudando a ilustre ausência do conselheiro Fabiano.
Eu até disse para o conselheiro Tito que os mortos sempre aparecem, né?
Presidente, eu queria encaminhar um requerimento à Vossa Excelência.
Conselheiro Tito tem
é que hoje ao saudar o conselheiro Tito, Tito Amaral, que muito honrou este conselho, que honra o Ministério Público Brasileiro, eu percebi que na lapela dele estava presente uma etiqueta de visitante. Em uma das reuniões administrativas deste conselho que nós fizemos sob sua presidência, que honra a todos, salvo engano, nós tínhamos encaminhado uma deliberação, não sei se foi deliberada, mas no sentido de que os ex-conselheiros não precisassem se identificar neste conselho, que houvesse na recepção uma lista de todos os conselheiros e eles...
Ou que eles se identifiquem para dizer que são ex-conselheiros, mas que não sejam etiquetados.
Etiquetados.
Tá certo. Vamos prosseguir na pauta, hein? Ouvir a administração, né? Já de antemão eu digo que sou inteiramente favorável. Né? Aliás, quando eu ainda procurador regional da República, fui tratar de um assunto de trabalho, de um processo, com o então ministro José Paulo Sepúlveda Pertença. E na entrada do Supremo fui devidamente etiquetado, visitante. Subi ao gabinete dele e disse: desde quando você é visitante aqui? Você veio aqui a trabalho. Tire essa etiqueta. Aí ele chamou lá a pessoa e etiquetou a pessoa. Eu digo, se tem visitante aqui, o visitante é você. Pá, etiquetou lá a pessoa. Então, me informa aqui a administração que não há nenhum embaraço de ordem de segurança, portanto, está deferido que os ex-conselheiros... A gente só encarece aos ex-conselheiros que se identifiquem que sou o ex-conselheiro. Né? Nós vamos providenciar uma relação que ficará lá no acesso e não haverá etiquetagem.
Essa medida é muito importante, Vossa Excelência vai saber.
Vou aposentar, eu vou criar galinha.
E o carro.
Mas vamos prosseguindo na pauta.